Saudamos a todos com a paz de Jesus.
Amém.
Feliz sábado para vocês.
Feliz
sábado. Antes de iniciarmos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua Palavra, através das mensagens que estão em Zacarias. Senhor, conforte os corações que estão aqui. Responda os anseios de cada um. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.
Amém.
Zacarias é conhecido como o profeta da restauração do templo. Existe no Novo Testamento um livro sobre a restauração do templo, que é o livro do Apocalipse. O Apocalipse todo ele gira em torno da restauração do templo celestial. A verdade lançada por terra é a verdade do santuário. Isso foi lançado por terra e apresentado em Daniel, capítulo 8. Mas essa verdade seria restaurada e está lá em Apocalipse, a restauração do templo celestial. Agora, por que Zacarias é conhecido como profeta da restauração do templo? Porque ele foi, são três profetas pós-exílio. É o Ageu, e o Zacarias e o Malaquias. Estes três profetas são conhecidos como profetas pós-exílio. Quando eles voltaram de Babilônia, depois de 70 anos no cativeiro, então Deus teve ali profetas para levantar o ânimo do povo, para advertir o povo e para restaurar o templo de Jerusalém, que foi destruído em 586, quando Babilônia cercou Jerusalém, destruiu o templo e levou cativo o povo judeu para a Babilônia. E lá eles ficaram 70 anos. Quando eles voltaram de Babilônia, eles chegaram em Jerusalém para a reconstrução da cidade. Isto está ali dentro da profecia das 2300 tardes e manhãs. Ali tem os três decretos para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Foi o decreto de Ciro primeiro, depois o decreto de Dario e finalmente o decreto de Artaxerxes. A lição e o livro de Zacarias se situa no tempo de Dario. Então, quando eles reiniciaram a reconstrução da cidade e do templo, houve um período de desânimo devido às dificuldades e o povo abandonou a reconstrução do templo. Desistiram e passaram a trabalhar nas suas próprias casas, buscando seus interesses próprios. Então veio a mensagem de Ageu, veio a mensagem de Zacarias para despertar o povo. A mensagem de Ageu é mais de advertências. Mas a mensagem de Zacarias são visões. Nós temos aqui 8 visões, praticamente, não é? E estas visões todas estão relacionadas a juízos. O livro que mais se assemelha ao Apocalipse, aqui do Velho Testamento, é o livro de Zacarias. Alguns podem pensar que o livro que mais se assemelha é o livro de Daniel. Daniel e Apocalipse são, conforme diz Ellen White, um só livro, Daniel e Apocalipse. Ela diz que deveriam ser encadernados juntos, estudados juntos, como sendo um só livro. Porque um é a profecia, Daniel, e o outro, Apocalipse, é a revelação da profecia de Daniel. Porém, as cenas que existem em Apocalipse, elas são muitas vezes tiradas do livro de Zacarias. Tanto o livro de Daniel fala da restauração do templo até 2300 tardes e manhãs, Daniel 8:14, e o santuário será purificado. Várias traduções dadas para esse texto de Daniel 8:14, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Outras traduções dizem até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será restaurado. Tanto uma tradução como a outra são dignas, são genuínas, são verdadeiras. Porque a purificação do santuário celestial se daria através da restauração da verdade lançada por terra. A verdade lançada por terra era a verdade do santuário, onde Jesus, desde o ano 31, que ascendeu ao céu, trabalha como nosso sacerdote, intercedendo por nós como nosso advogado. E no ano de 1844, 22 de outubro, ele entraria no lugar santíssimo, para reiniciar, para iniciar então o juízo, o trabalho de expiação. Então, estas verdades foram lançadas por terra e elas deveriam ser restauradas. Então, nós entendemos que a restauração do templo é a mensagem central de Daniel, é a mensagem central de Apocalipse e é a mensagem central de Zacarias. A restauração do templo no tempo de Zacarias é um símbolo da restauração do templo celestial. Zacarias está falando do templo terrestre, porque quem estava destruído era o templo terrestre. Então, quando você vê aqui em Zacarias sobre a reedificação do templo, está falando do templo terrestre, chamado de templo de Zorobabel. O templo de Deus, ele passou por várias fases. A primeira fase foi o tabernáculo terrestre, construído por Moisés no deserto. A segunda fase foi o templo de Salomão, construído por Salomão, destruído em 586. Aí veio a terceira fase, que é o templo de Zorobabel, que foi reconstruído no templo aqui de Dario e de Artaxerxes também. E então vem o templo de Herodes, que é o templo no qual Jesus esteve presente. O templo de Herodes é o templo de Zorobabel, porém reformado, ampliado. A Bíblia diz que Herodes gastou 40 anos ampliando e reformando e adornando o templo de Zorobabel. Por isso, quando Jesus veio, era um templo muito maior do que aquele que Zorobabel construiu. Então, queridos, muitas cenas que nós encontramos em Zacarias, vamos encontrar no Apocalipse. Abrindo a Bíblia em Zacarias capítulo 1, abra sua Bíblia. A primeira cena que aparece aqui, a primeira visão, é a visão dos cavalos. Mas antes de falar da visão dos cavalos, eu gostaria de dedicar uns minutos para falar sobre o capítulo 1, verso 3. Capítulo 1 de Zacarias, verso 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante, há pessoas que pensam que Deus é um Deus que vai salvar todo mundo, é um Deus muito bonzinho e que aceita qualquer coisa, que você o adore de qualquer jeito, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é muito exigente. Deus é misericordioso, sim, mas Deus é muito exigente. Quando ele diz sim, sim, não é não. Quando ele diz sétimo dia, é o sétimo dia. Quando ele dizia para Abel e Caim, a oferta tem que ser um cordeiro, tinha que ser um cordeiro mesmo, podiam ser as frutas. Então Deus é muito exato. E ele é transparente também. Ele é muito claro quando ele diz. E ele está falando aqui, vocês voltem-se para mim, tornai para mim, e eu tornarei para vós. É condicional. Condicional. Muitos dizem que o amor de Deus é incondicional. Eu tenho visto sermões e semanas de oração sobre isso. O tema da semana, amor incondicional. Eu não sei de onde se tirou esse termo amor incondicional, porque não existe na Bíblia. Porque Deus estabelece condições, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, condição, não morra, mas tenha vida eterna. Deus estabelece condições sempre, eternamente. Quando nós formos para o novo céu e a nova terra, também viveremos sob condições. Se você vier de mês em mês comer do fruto da árvore da vida, você terá vida eterna. Se você não vier, acaba a vida eterna. Porque ninguém tem vida eterna em si mesmo, só Deus. Nossa vida eterna será derivada de Deus. Então, mesmo no novo céu e na nova terra, nós teremos condições. Condições de ir à igreja sábado em sábado, de mês em mês comer do fruto da árvore da vida. Mas e se eu não quiser? É bom querer. É bom querer. Os planos de Deus sempre vão. Presta atenção agora no que está em 1 Samuel capítulo 3, diz lá, capítulo 2 e 3, fala de Eli, e Deus disse para Eli que honrou mais os filhos do que a Deus, colocou os filhos em primeiro lugar, o que Deus disse? Aos que me honram, eu honrarei. Você não me honrou, eu também não vou honrar você. Aos que me honram, eu honrarei. Eu me lembro de Saul, quando ele se afastou de Deus, e Samuel repreendeu a Saul, e Saul disse, não, mas por favor, venha comigo, se apresente diante do povo, pelo menos me dê essa honra de você ir lá diante do povo para dizer que você está comigo. Samuel disse, não. Não. Samuel agiu como Deus ali. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me desprezam, eu desprezarei. Jesus falou, aqueles que confessam o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome também diante do meu Pai. Mas aqueles que desprezam o meu nome diante dos homens, eu também não confessarei o nome deles diante do meu Pai. Deus diz, se me buscardes, me achareis. Se me buscardes de todo o vosso coração. Tudo isso é condição. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se, queridos, Deus quer nos salvar. Ele nos ama, mesmo quando estamos errados. Mas Ele aceita você de volta sob condições, como o pai do filho pródigo aceitou o filho. Mas o filho voltou arrependido. O filho pródigo voltou arrependido, submisso às leis da casa, às condições da casa. Portanto, Deus quer que você, hoje, assim como o povo no tempo de Zacarias, se voltasse para Ele. Se vocês não se voltarem para mim, vocês vão continuar sofrendo, porque eu não vou abençoá-los. Eu vou retirar a bênção, vou tirar a chuva, vou retirar o orvalho, virá seca. Os seus campos serão destruídos. Na parte de segunda-feira, está falando sobre o juízo. O Senhor vem. Mas o tema, o Senhor vem, no sentido de o juízo do Senhor virá, não deve ser um tema para despertar medo. O juízo de Deus não é para o mal, é para o bem do povo de Deus. O juízo de Deus é para o bem da igreja. Nós não devemos ter medo do juízo, porque o juiz é Jesus. O advogado é Jesus. Para que nós vamos ter medo do juízo? Se o nosso irmão mais velho, Jesus, é o juiz. Ele também é o nosso advogado. E o juízo vem a favor do povo de Deus. Você vai encontrar aqui no livro de Zacarias esta visão do cavalo, dos quatro cavalos. Tanto a primeira visão é a visão dos cavalos, e a oitava visão também é a visão dos cavalos. Na oitava visão são quatro cavalos, um cavalo preto, um cavalo vermelho. Estou lendo ali no capítulo 6, os quatro carros com os quatro cavalos. No capítulo 6, verso 2, diz, o primeiro carro tinha cavalo vermelho, o segundo carro tinha cavalo preto, e o terceiro tinha cavalos brancos, e o quarto tinha cavalos grisalhos. Quando você vai lá para o Apocalipse, você vai encontrar também a visão dos quatro cavalos. Da onde será que o profeta João tirou estes termos, né? Estas cenas de Zacarias? Quando você lê em Apocalipse a visão dos cavalos, que estão no capítulo 6 de Apocalipse, o capítulo 6 de Apocalipse vem na sequência do capítulo 5. O capítulo 5 é realmente quando Jesus Cristo entra na presença do Pai. Capítulo 5, verso 7. Podem abrir a Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 7. Nós encontramos aqui, capítulo 5, verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Jesus Cristo veio ao Pai e recebeu o livro nas suas mãos. Apocalipse 5, verso 7. Esta semana alguém chegou para mim e perguntou: pastor, me perguntaram, e eu não soube explicar, me perguntaram onde é na Bíblia que nós podemos mostrar a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo. E eu não soube responder. Eu perguntei para algumas pessoas na igreja, elas disseram: onde está na Bíblia a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo? Alguns disseram para ele, disse, alguns me disseram: não tem. Mas tem ou não tem? Porque se não tem, deveríamos jogar fora isso, que não é da Bíblia. Porque se é da Bíblia, se é de Deus, tem que estar na Bíblia. Como é que eu vou falar da passagem de Jesus do santo para o Santíssimo e não encontro um verso na Bíblia que mostre isso? Então, queridos, existe este verso sim. Está em Daniel 7, 13 e Apocalipse 5, 7. Daniel 7, 13 e Apocalipse 5, 7. Vamos ler Daniel 7, 13. Estamos falando exatamente sobre o juízo. A lição de segunda-feira fala sobre o juízo. E aqui, só que na lição de segunda-feira está falando sobre o juízo que viria sobre Jerusalém para reedificar Jerusalém, para exaltar Jerusalém, para que todos os povos corressem para Jerusalém, porque Jerusalém seria um exemplo de bênçãos na terra. Jerusalém sairia de Babilônia, deixaria de ser perseguida e se tornaria uma luz no mundo. Mas, queridos, esta exaltação de Jerusalém é a exaltação do povo de Deus na terra hoje. Hoje é a exaltação do povo de Deus na terra. Quando Deus diz aqui no capítulo, na parte de segunda-feira, que Jerusalém deveria ser medida nessa Jerusalém, julgue Jerusalém. Os primeiros a serem julgados são o povo de Deus. Eles são os primeiros a serem julgados. O juízo começa pela casa de Deus. Então, essa exaltação de Jerusalém é a exaltação do povo de Deus hoje na terra. Isso que aconteceu no tempo de Zacarias tem que acontecer hoje. Deus tem a sua Jerusalém hoje. Tem o seu povo hoje. Tem um santuário que está sendo restaurado hoje na face da terra. Santuário celestial. Existe um remanescente na terra pregando, restaurando essa mensagem da restauração do templo, da exaltação da lei de Deus, do julgamento dos mortos, do julgamento dos vivos, do fim da graça, do fechamento da porta da graça. Tudo isso é juízo celestial. Que existe uma igreja que deve pregar essa mensagem no mundo. Então, a mensagem de Zacarias era sobre o juízo em termos de exaltar Jerusalém, que tinha sido perseguida, e agora Deus queria reconstruir e levantar, e para que Jerusalém atraísse a atenção de todos os povos da terra, e para que dali brilhasse a luz para o mundo todo, para que as pessoas percebessem que Jerusalém era o trono de Deus. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque Israel foi infiel a Deus. Foi uma profecia que ficou por se cumprir. Mas a restauração do templo celestial não é uma profecia por se cumprir. Ela já começou a se cumprir em 1844. A restauração do templo celestial já começou. Jesus já entrou no Santíssimo. E um povo na terra foi levantado em 1844 para anunciar essa mensagem ao mundo. Só que, assim como o povo de Israel voltou do cativeiro de Babilônia, começaram animados, depois desanimaram, também a igreja adventista começou muito animada em 1844 e desanimou. Pararam de pregar as profecias. Nós nascemos como um povo da profecia, mas hoje não estamos mais sendo conhecidos como o povo da profecia. Pouco o povo conhece das profecias. Aqueles bichos e animais que existem em Daniel, existem em Apocalipse, e que enchiam os palcos nas conferências públicas e atraía a atenção do povo que vinha para ver o leão, para ver o urso e o leopardo, o bicho terrível com 10 chifres, e a besta que subiu do mar, a besta que subiu da terra, e o palco que os evangelistas adventistas alugavam, os cinemas e os teatros, e colocavam em tamanho normal, tamanho original, aquelas bestas, e enchia o olho do povo Isso não existe mais. A igreja está deixando de pregar a profecia. Mas tudo isso tem a ver com a restauração do templo celestial. Porque tanto Daniel como Apocalipse, o centro da mensagem é a restauração da verdade lançada por terra. Mas nós recuamos. Isso desagrada a Deus. Como desagradou a Deus o fato do povo voltar de Babilônia e parar de reconstruir o templo. Esqueceram de reconstruir o templo. Isso desagradou a Deus. Por isso vieram as advertências de Ageu e de Zacarias e de Malaquias. Cada um correndo para o que era seu, querendo ser amigo de todos, querendo se tornar popular com todo mundo, mas esquecendo a real missão de restaurar e reconstruir o templo. Então, em Daniel capítulo 7, verso 13, irmãos, nós temos a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo. Esse texto foi confundido por Guilherme Miller. Ele entendeu que este texto seria a volta de Jesus em 1844. Foi esse texto que levou Guilherme Miller a pensar que realmente Jesus ia voltar em 1844. Ele leu aqui Daniel 7,13, que diz: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Então Guilherme Miller pensou: é a volta de Jesus? Porque é o filho do homem, é Jesus? Eis que ele vem nas nuvens, então é a volta de Jesus? Mas queridos, ele não veio à terra, diz aqui o verso 13. Eis que eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E o que aconteceu então? Verso 14: foi-lhe dado o domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Mas isso acontece no juízo, porque o verso 9 está falando do juízo. Veja o verso 9. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias assentou-se, e seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça branco como a lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele de fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele, assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. É neste contexto, no contexto que assentou-se o juízo, e abriram-se os livros, é nesse contexto, especificamente nesse contexto, que o filho do homem vem ao ancião de dias, para iniciar o juízo. Agora, esse contexto está, porque aqui é a profecia, em Apocalipse está o cumprimento da profecia. Por isso que eu disse para este irmão que me perguntou esta semana, o texto que mostra a passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo é Daniel 7,13 e Apocalipse 5, verso 7. Aqui no capítulo 5 de Apocalipse, o ancião de dias está sentado sobre o trono. Vejam aí o capítulo 5, verso 1. E vi a destra daquele que estava sentado sobre o trono. É o mesmo ser, é o mesmo Deus Pai, o ancião de dias, que está lá no capítulo 7, verso 9 de Daniel, assentado sobre o trono, e que tinha um livro na mão. Lá diz: abriam-se os livros. E aqui diz que ninguém podia abrir o livro, até que apareceu o único digno de abrir o livro, que é Jesus. Diz o capítulo 5, verso 1: vi na destra do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Seriam sete tomos, um livro com sete tomos. Lá para abrir os seus livros. Quantos? Lá não para quantos? Mas está no plural. E aqui diz que é um livro selado com sete selos, seria como se fossem sete livros, sete tomos. Mas como, pastor? Como a Bíblia. A Bíblia é um livro, mas são 66 livros. Se você quiser falar que a Bíblia é um livro, tudo bem. Mas se você quiser falar que a Bíblia são 66 livros, também está tudo bem. Porque realmente são 66 livros. O livro selado com sete selos é um livro, mas também são sete livros. Porque cada selo mostra o conteúdo de um tomo desta coleção de sete. Deus gosta de coleções de sete, de ciclos de sete. Queridos, então aqui mostra o livro na mão do ancião de dias. Aí mostra João chorando no verso 4. E eu, João, chorava porque ninguém for achado digno de abrir o livro, verso 4, nem de olhar para ele, E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus veio à terra com um objetivo, uma missão específica: morrer, ressuscitar, para ser digno de abrir o livro. Então, esse livro não é qualquer livro, porque qualquer livro, qualquer um pode abrir. Mas este livro, nenhum anjo poderia abrir, nenhum dos anciãos poderia abrir, nem o Deus Pai poderia abrir, porque o Deus Pai está com o livro na mão e diz: ninguém pode abrir, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ninguém pode abrir. Por isso João começou a chorar. Então, quem é que pode abrir? Aí veio a resposta: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para poder abrir o livro e desatar os seus selos. Jesus morreu para ter dignidade e autoridade para abrir o livro e defender o Pai, que estava com o livro na mão, mas não podia defender a si mesmo, porque o acusado diante do universo foi o Pai, por Satanás, e o Filho foi quem o defendeu. Então o Filho veio para defender o Pai. Por isso é importante a restauração do templo celestial. A importância da restauração do templo celestial é porque ele foi reconstruído e restaurado para defender o Pai diante do universo. A corte celestial, com 24 tronos, e o trono do Ancião de Dias no meio, e o Filho do Homem vindo à presença do Pai receber o livro, é uma cena montada, é uma corte celestial para o universo todo, quando o Pai deverá ser justificado, reivindicado, defendido pelo Filho. Eis a importância da restauração do templo celestial. E esta restauração do templo celestial, ela está, as cenas estão aqui em Zacarias. As cenas dos quatro cavalos de Zacarias, elas aparecem dentro do contexto do juízo e da restauração do templo de Zorobabel. E João pegou estas cenas dos quatro cavalos e colocou dentro do contexto da restauração do templo celestial. Juízo celestial. Quando fala aqui em Zacarias, veja em Zacarias, irmãos, capítulo 1. Vamos voltar para Zacarias. Outra cena de Zacarias que está em Apocalipse. Capítulo 2. Capítulo 2. Verso 1. De Zacarias: tornei a levantar os meus olhos e eis e vi um homem cuja mão estava um cordel de medir. Lá no Apocalipse vai para uma cana de medir. Aqui para um cordel de medir. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora o verso 2. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém. Meça Jerusalém. Agora vai lá para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Jerusalém é o povo de Deus, está certo? Jerusalém era a exaltação do templo que seria reconstruído em Jerusalém e a reivindicação do caráter de Deus ali. Agora aqui em Apocalipse capítulo 11. Estão aí comigo? Capítulo 11 de Apocalipse, verso 1 e 2. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e meça o templo de Deus. Onde estava o templo de Deus? Na China? Em Brasília? Em São Paulo? Aonde?
Jerusalém.
Jerusalém? Meça Jerusalém é sinônimo de meça o templo. Jerusalém é sinônimo de templo e templo é sinônimo de Jerusalém. Lá para meça Jerusalém, aqui para meça o templo. Lá está falando da restauração do templo terrestre, que estava destruído, tinha que ser restaurado para que o nome de Deus fosse exaltado. E aqui em Apocalipse está falando do templo celestial, santuário celestial, que foi destruído, lançado por terra e que deveria ser restaurado por um povo chamado povo remanescente, que a partir de 1844 deveria restaurar esta mensagem e pregá-la no mundo todo. Por isso, no capítulo 10 termina falando da missão deste povo, da missão deste remanescente, capítulo 10 de Apocalipse, verso 10 e 11. Leia comigo. Apocalipse capítulo 10, versos 10 e 11. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. O que é isso aqui? A decepção de 22 de outubro de 1844. Contexto de juízo. E onde aparece o remanescente que pregaria essa mensagem de restauração e reconstrução do templo no mundo todo? No verso 11. Quem é que está representado aqui no verso 11? Leiam comigo, capítulo 10 de Apocalipse, verso 11. E ele me disse: importa que profetizes. Quem? Os profetas de Deus hoje. O remanescente é o profeta de Deus na terra. Hoje, o remanescente de Deus, que está pregando as três mensagens angélicas, e que está pregando a restauração do templo celestial, da verdade lançada por terra, a exaltação da lei de Deus, o juízo que começou em 1844, dos mortos, o juízo dos vivos, o fechamento da porta da graça, tudo isso é tema do juízo celestial, que tem que ser pregado pelo remanescente. E este remanescente é chamado aqui no capítulo 10, verso 11, como? E ele me disse: importa que profetizes outra vez. É um movimento profético. Importa que profetizes. O movimento profético é um movimento adventista do sétimo dia. Nasceu com uma missão profética. Nasceu com uma mensagem profética. Nasceu no calendário profético de Deus. E diz a extensão e a amplitude da pregação do Evangelho. Abaixo da Igreja Católica, que está presente no mundo todo, a segunda igreja que está presente no mundo todo é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tão pequena como ela é, está presente no mundo todo, porque ela nasceu para ser um movimento mundial. Diz aqui, verso 11, estou lendo de Apocalipse 10, 11. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Um movimento pequenininho, mas que se tornaria o quê? Mundial. E qual é a mensagem que este movimento pregaria? Capítulo 11, verso 1 e 2. Veja a mensagem que Deus deu para este movimento remanescente pregar. Leia agora o capítulo 11, verso 2, porque agora faz mais sentido. Agora faz sentido a mensagem do capítulo 11, verso 2, porque mostra o movimento remanescente que passou pela decepção de 22 de outubro e agora mostra a mensagem que eles tinham que pregar diante do mundo, reconstruindo o templo celestial. Capítulo 11, verso 1 e 2. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo e o altar e os que nele adoram, e deixe fora o quê? O pátio. Quando João escreveu o Apocalipse, o templo terrestre já tinha caducado. Por quê? João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, por volta do ano 90 da nossa era. Jesus morreu no ano 31, e o templo foi destruído no ano 70. Então, quando João escreveu o Apocalipse na ilha de Patmos, por volta do ano 90, o templo terrestre já não existia. Já era pedra sobre pedra, nada mais. Então ele está falando aqui do templo celestial. O templo terrestre não existia mais. E não era para existir mesmo mais. Porque os judeus estão tentando reconstruir o templo terrestre até hoje, não? Mas o plano de Deus não é que seja reconstruído o templo terrestre. O templo celestial é que está em alta. Por isso diz aqui: deixe fora o quê? O pátio. O que é o pátio? O pátio é o planeta Terra. Nós não estamos falando agora do planeta Terra. Nós estamos falando agora do céu. Deixe fora a Terra, porque é o pátio. O pátio do santuário terrestre era exatamente o lugar onde estava o quê? O que, que tinha no pátio? O altar de sacrifício e a pia. O anjo está dizendo para João: nós não estamos falando agora da morte de Jesus na cruz, porque isso já passou. Nós estamos falando da morte de Jesus na cruz, lá no 31, representado pelo altar de sacrifício. Isso já passou, e o templo já foi destruído. Agora estamos falando do templo celestial, e no templo celestial o que importa é o lugar santo e o santíssimo. O pátio já passou, já é história, Agora estamos falando de uma profecia, não de história. História já passou. O pacto que tinha que acontecer no pacto aconteceu. Então deixe fora o pacto. E foque o lugar santo e o santíssimo. Por isso está dizendo, porque o pacto do santuário celestial é o planeta Terra. E o altar de sacrifício do santuário celestial, o altar de sacrifício é onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto. Foi o monte do Calvário. Esse é o altar do sacrifício do santuário celestial. Mas no santuário celestial existe o lugar santo e santíssimo. Por isso diz, nessa o templo, deixe fora o pátio. Porque o pátio é onde estão as nações, diz aqui. Vejam o verso 2. Não meça o pátio. Não meça. Porque foi dado para as nações. Então, o pátio é onde as nações estão. É o planeta Terra. E pisarão a cidade santa, que é o povo de Deus, por 42 meses. Pisaram a cidade santa. Pisaram o povo de Deus por 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus. Quando a verdade do santuário celestial foi lançada por terra, pisoteada. Mas chegou o tempo da restauração da verdade, 1844. Novamente Deus vai exaltar Jerusalém. Novamente Deus vai exaltar a cidade santa. Novamente Deus vai exaltar o seu povo na terra. Serão perseguidos, porque estarão pregando a mensagem que interessa para Deus, da restauração do templo celestial. O juízo em Zacarias, volte lá para Zacarias capítulo 3, o juízo em Zacarias é a favor do povo de Deus. Por isso que em Apocalipse o primeiro cavalo é branco, porque representa o povo de Deus, que saiu vitorioso e para vencer. Então, queridos, o juízo no santuário celestial é a favor do povo de Deus. E aqui no capítulo 3 mostra Josué na presença de Deus. Capítulo 3, Josué na presença de Deus, sendo acusado por Satanás. E Jesus chamado aqui no capítulo 3 de Zacarias, Jesus é chamado de anjo do Senhor. Diversas vezes na Bíblia, Jesus é chamado de anjo do Senhor. E é chamado também de anjo do conserto. É Jesus. Não é um anjo, anjo, né? Jesus, anjo do Senhor, o anjo do conserto é Jesus. Então aqui no capítulo 3 diz assim, mostrou-me, verso 1 em diante, o sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, estava diante de Jesus, e Satanás estava na sua mão, à sua mão direita, para se lhe opor. Satanás para acusar, Jesus para defender. É assim que funciona. Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo, Apocalipse capítulo 12, não é? Apocalipse capítulo 12 fala que Satanás é o acusador dos irmãos de Cristo. Cuidado para você não ser acusador dos irmãos de Cristo. Qualquer pessoa que você acuse, você está se colocando ao lado de Satanás, acusando. Ah, não, mas eu estou acusando uma coisa verdadeira, mas é de Satanás. Mas o culpado é ele. Não importa quem seja o culpado. Se você está acusando, você é satânico. Você é demoníaco. Você não pode acusar, nunca. Jesus não acusa, Jesus só defende. Quem acusa é Satanás. Não vamos nos colocar do lado de Satanás. O acusador é ele. E aqui diz o verso 2, capítulo 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda o Satanás. Jesus não discute com o diabo. Jesus não dialoga com o diabo. Jesus somente o repreende. Isso aconteceu aqui e aconteceu lá em Judas também. Quando ele estava para ressuscitar Moisés, Satanás estava disputando o corpo de Moisés e Jesus disse, o Senhor te repreenda. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Jerusalém, o povo de Deus, é um tição tirado do fogo. Existe um fogo que vai destruir o mundo e os ímpios. Mas o povo de Deus foi tirado do fogo. É um tição tirado do fogo. E salvo pela graça e pelo sangue do nosso Senhor Jesus. E aqui diz o verso 3, capítulo 3, verso 3. Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. O povo de Deus é representado por Josué com vestidos sujos, pecaminosos. Nós somos sujos. Nós somos pecaminosos. A discussão aqui não é se somos limpos ou sujos. Lógico que somos sujos. Quem vai querer gastar tempo para discutir isso? Ninguém. somos pecadores. O ponto importante aqui é que Jesus nos defende e nos tira a roupa suja e nos cobre com seu manto de justiça. É exatamente como fez o pai do filho pródigo ao filho que chegou. Ele cobriu o filho com a sua capa. Por mais sujo que estivesse o filho, por mais rasgado e mal cheiroso, quando o pai cobriu o filho com a capa, tudo foi perdoado. Assim Jesus também olha para o seu povo pecador, mas arrependido. Seu povo está confessando seus pecados, buscando o perdão e a graça. E diz o verso 4, e falando, ordenou ao que estava diante dele, dizendo, tirai estes vestidos sujos. E a ele lhe disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse, ponha-me uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Agora, queridos, Josué está representando o povo de Deus, Jesus está representando, é aquele que nos perdoa, aquele que nos julga, então nós não temos nada a temer no juízo. E eu quero terminar dando destaque à mensagem que está em Zacarias capítulo 4, verso 6. A reconstrução do templo era uma coisa muito difícil, com muita perseguição, muita oposição. Mas Deus disse para, através de Zacarias, para Zorobabel, capítulo 4, verso 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência. Não é com briga, não é com armas, não é usando a estratégia de Satanás, não é por... nada disso. O templo será restaurado pelo Espírito Santo.
Amém.
Hoje a igreja adventista é uma igreja pequena em comparação às outras. É uma igreja insignificante em comparação às outras. São 17 milhões no mundo. Isso não é nada em comparação às outras igrejas, que são muito maiores. Mas Deus vai usar este povo pequeno. Por isso diz aqui no capítulo 4, verso 10, porém, quem despreza o dia das coisas pequenas? Naquele tempo de Zacarias, quem despreza as coisas pequenas significava esse povinho que veio de Babilônia e está querendo reconstruir esse templo feio, porque o templo de Zorobabel era um templo feio. Então eles foram desprezados, caçoados. Quando o movimento adventista nasceu em 1844, era um povinho feio, um povinho pobre, um povinho caçoado, um povinho que todo mundo ridicularizava. Mas aqui diz, não despreze, o quê? O dia das coisas pequenas, porque esse povinho pequeno é o povo de Deus.
Amém.
É o remanescente de Deus. E eles vieram com a missão ao mundo, restaurar o templo de Deus, e vão restaurar o templo de Deus.
Amém.
E quando Jesus voltar, ele vai exaltar este povo. E aqueles que os perseguiram, os servirão. Ou seja, eles virão até você, querendo aprender mais, querendo conhecer mais. O povo adventista, o povo remanescente na igreja adventista, eles são estes dos quais a Bíblia está dizendo, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois estes se alegrarão, vendo o quê? O prumo. O povo adventista se alegra numa coisa, no prumo. O que é prumo? Juízo. Qual é a mensagem que traz esperança e alegria e justifica a nossa existência na terra? O prumo na mão de Jesus. Ou seja, o juízo celestial. É a única coisa que justifica a existência da igreja adventista na terra. É o prumo na mão do anjo do conserto, Jesus Cristo. Para restaurar o templo, justificar o caráter do Pai e salvar o povo remanescente e levá-los para o céu. E Jerusalém será eternamente morada do povo de Deus. Sião, onde haverá alegria, onde cada um convidará seu amigo para se assentar debaixo da figueira, debaixo da barreira, e vão ali. Isso significa paz. sentar-se debaixo da videira significa um tempo muito bom, que nós vamos curtir durante a eternidade no novo céu e na nova terra. Para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo.
Amém?
Amém. Amém.